Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
7:02, começando mais um Conexão Cidade. Hoje é exatamente o que você pensou. Hoje é sexta-feira, meu povo. Leve!
Nova Cidade.
Eita, segundona brava, tô virado de ressaca. Domingão foi só marvada, hoje o trampo é só caiu. Terça-feira, quarta, quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só tá esse assunto sexto. Oh, oh, oh. É dia de maldade, é sexta-feira.
Graças a Deus, meu povo, sextou, sextou bonito, sextou com informação, sextou com bom dia, sextou com a gente, sextou com bom dia, Eliane Lins.
Sextou com alegria, Lidiane Souza, sextou, que maldade é essa, hoje é sexta-feira, bebê, então vamos embora, vamos
Bora.
Que vamos, bom dia, meu povo.
Bom dia, Eliane Aline.
Bom dia, Lidiane, bom dia, Eliane, bom dia a todos aí que estão sintonizados no Conexão Cidade, sextou. Né? Graças a Deus.
Perguntaria, ousadinha. Leane, pergunta a Ari Lopes se sextou pra ele também. Que ele já veio com a música anterior pra emendar com a sexta-feira.
Ele falou que a última música aqui que tocou, né? Antes de começar o Conexão, ele disse: rapaz, que música da Gota, velho.
Uma hora dessa. Tu veio pra tomar uma e outra.
Ele disse que uma hora dessa devia ter os três bebês no chão já.
Eita, Jesus. Que coisa boa.
Pois vamos sextar com informação?
Bora simbora.
Só tá começando e a gente segue junto até as 9 da manhã.
Sacanagem. Viu, Leane?
É?
O que? 7 da manhã, logo pra cima nesse clima?
Não, sacanagem com os meninos que gostam de tomar uma, né? Que tem que esperar até o final do dia.
Os derbermin já foram.
Depende.
Vai que tá de férias.
É.
Vai que tá de folga.
Né? Vai, né?
Então, vai que tá desde ontem.
Dá sempre tudo certo, rapaz.
Vamos lá, meu povo. Nessa sexta-feira, nessa alegria e animação, a gente começa aqui o nosso Conexão Cidade falando de festival. Escritor baiano Lucas de Matos lança livro infantil Lino, o Menino Bailarino, no Festival João Literário. Ele vai estar aqui com a gente. Vamos falar também da canção de Raimundinho do Acordeão, nosso querido. Ganha repercussão nacional ao integrar a trilha de novela da Globo.
Olha só, bacana.
Olha pra ele. Mais uma.
Juazeiro promove dia D de vacinação antirrábica neste sábado e reforça a prevenção contra a raiva. Portaria muda regras para a abertura do comércio nos feriados em todo o país.
Isso aí, tem muito mais informação chegando e agora a gente vai dar um bom dia pra ele. Caleb Alencar, bom dia.
Muito bom dia, Eliane Lima. Bom dia, Lidiane, Eliane. Uma ótima sexta-feira. Sextou, hein? E daqui a pouco vou estar ali, mais uma vez na Joa Literária, pra gente mostrar aí, né, pra os nossos ouvintes, como é que está a feira.
Foi.
Foi.
Engoliu.
Caleb, esse sextou tá o quê? Pra tu tá mais segunda-feira, Caleb!
Ô, Jesus, acorda, menino! Vamos junto, então. Daqui a pouco ele chega lá no festival. Era isso que ele tava concluindo, viu, povo? Uh-huh. Vai trazer as novidades lá do festival. Daqui a pouquinho ele vem ao vivo com a gente.
Valeu, Caleb Alencar. Bom dia pra você, viu, meu coração?
Eita, vamos agora com ele, o cara do esporte. Ranieri, bom dia!
Bom dia, Lidiane, Leane, bom dia também, Caleb, a Eliane, a todos ligados aqui no Conexão Cidade. Daqui a pouco vamos falar dos jogos de ontem, teve brasileiro na Sul-Americana, duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. E aí, o Corinthians conseguiu vencer e o Vitória, que encarou o Botafogo ontem no Engenhão. Vou destacar tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
E a gente fica aguardando, porque tem os nossos ouvintes que gostam de estar por dentro de tudo o que acontece. E daqui a pouco, não vai ser daqui a pouco não, que a pessoa curiosa não mede esforços, né? Teve raiva ou alegria ontem, Leane Aline?
Não, foi de boinha. Foi um negócio, um resultado que eu já esperava, né? Empatou, então eu já esperava.
Ah, o teu jogo, o teu time.
Jogo. Meu o amor da vida.
Mas ganhou ou não ganhou? Você
empatou.
Empatou. Você esperava o empate?
Sim. Ah,
tá. Então foi tranquilo. O coração tá em paz.
Tá de boinha demais. Né?
Então tá bom. Pois é. Quando as raivas começar, a gente pergunta de novo também, tá bom?
Exatamente. Raiva faz quando toma uma taca. Mas não tomou taca, então tá valendo.
Tá bom.
Que
taca?
Né?
Apanha.
Ah, tá.
Apanhou, bebê. Ela briga logo.
Tá certo. Tá bom com o tempo. Pra mim tá frio. Permanece frio, né, Lin?
Permanece frio pra gente.
22 graus, gente, cara, essa hora da manhã.
Já esteve em 19.
É. Hoje, tá essa madrugada foi?
A madrugada foi 19.
Ixi.
Meu nariz que o diga.
Uh-huh.
A rinite nem ataca nesse período.
Não, né?
Não, besteira. Céu nublado pras próximas horas, tá? Vai ser um nubladinho hoje, mas a gente pode chegar, Eliane, até 31 graus. Dá aquela paz no coração, não é
quente. Sabe que tá gostoso esse clima? Até por conta da Joá Literária, né? Tem aquelas tendas lá.
Já pensou?
O
esquentão?
Movimento, nossa senhora, diz que ano passado foi mais quente, né?
Foi.
É?
O período também,
o período.
Né? Foi em outubro. Uh-huh. Mas tá de boa.
Tá, né? Gostoso, tá gostoso.
Às vezes a gente precisa desse tempinho aí pra lembrar que o sol é carinho, né? Adoro o sol.
E aquece.
Gente. Aquece minha alma. Pois então, vamos saber agora como é que tá o trânsito? Olha, dessa normalmente, tá? Normalmente é tranquilo.
Conexão Cidade e o trânsito.
É, pelo que a gente pode observar aqui pelas câmeras, né? Tá tudo tranquilo. Quem tá vindo aí de Petrolina para Juazeiro, quem tá seguindo daqui para lá, o trânsito tá fluindo tranquilo. Tanto a Santo Dumont como a Raul Alves também tá com trânsito. Tem trânsito, mas não tem congestionamento, tá? Tem pessoal indo, afinal de contas é o horário de você ir para levar o filho para a escola, sair para o trabalho, quem tem médico sai cedo. Tá fluindo, certo, gente? Se tiver qualquer probleminha aí, ou qualquer disfunção no trânsito, tem isso? Pois é, vou usar essa palavra hoje. Você que é nosso querido motorista de aplicativo, se vier alguma coisa aí diferente pelo seu caminho, já sabe, né?
Manda pra gente. Estamos 074-361-5533.
Aguardando o seu contato sempre que possível. A gente agradece sempre a participação, a colaboração de todos vocês. E lembre, viu? Vocês fazem parte do nosso programa, então é muito importante a participação de vocês. Inclusive, já tem uma. Vamos saber quem está com a gente agora. Bom dia.
Bom dia, Luz. Bom dia, massa. Da nova cidade do Bairro Piranha para o mundo. Deus abençoe a você que sextou. E a luta continua. A Feira Literária está bem. Tá? É isso aí. E a luta continua. Já está no lado de tudo. Bom acordo com vocês. E a todos que estão falando também.
É, JJ, valeu, JJ, bom dia pra você também. Ele abençoou nossas manhã.
Que coisa boa, ele sempre vem com essa paz, né? Essa vontade de abençoar. E a gente agradece que volte em dobro pra você, viu, meu querido? E pra todos que estão aí ouvindo, que eu sei que você bota o rádio a toda altura.
E a Mila já antecipou aqui, ó. Disse, ó, eu quero comprar esse livro aí, viu?
Ó, tá vendo aí? No Jó Literário. O Lucas daqui a pouquinho chega aqui pra conversar com a gente. Gente, tem muito, muito, mas muito lançamento acontecendo. É incrível o tanto de gente que circula naquele lugar. Eu fico impressionada, viu, Lili? Eu fico olhando como é que tem tanta gente em Juazeiro.
Ônibus.
Não para.
Eu fiquei tão feliz que quando eu estava chegando ontem à tarde, ônibus estacionados, alunado descendo, professores sorrindo, uma felicidade tremenda, né? Para aqueles jovens.
Com oportunidade, né?
Exatamente. Com a fitinha na mão para gastar, né? Para comprar livros ali à vontade.
Teve um sabido, que guri é bicho sabido, né?
É.
Diz que abordou o prefeito no meio da feira, agradeceu, disse que estava gostando do lugar, e depois perguntou a ele: prefeito, você vai me dar outra pulseirinha dessa para a gente comprar amanhã? Mas a gente já entregou a pulseira, o prefeito respondeu. Ele fez: eu comprei ontem o 75, eu quero é outra para comprar mais. E aí, faz como? Ele sorriu, fez só pro ano que vem agora, não dá, o orçamento já foi, né? E essa alegria de ver...
Foi um presentão, né?
Então, foi um desde o ano passado, né? Quem muito teve a oportunidade ano passado, teve a oportunidade esse ano... E nos próximos anos também, porque a gente já está aí no mapa da cultura.
Pois é. E
Joia... Calendário oficial, gente.
A Joia Literária está fazendo a diferença, né?
E eu fico muito feliz quando eu vejo esses meninos aprendendo, né, a gostar do livro. E isso é o mais fantástico. Eu vou repetir, isso é repetitiva sempre.
Inclusive, eu conversei ontem com uma aluna, Isis, com o pai, o Júnior. Né, o incentivo começou de casa. Né? Foi para a escola, foi fluindo. A menina de 11 anos de idade, foi uma conversa boa. Né? Não sei se vai dar tempo para a gente colocar hoje, mas de toda forma eu quero externar essa minha alegria, né, de ver a criançada já em busca da leitura. A desenvoltura na conversa da menina, parecia uma adulta falando sobre livros, enfim. Muito bacana.
Quem lê, né? É outro nível, é outro processo, é outro vocabulário, como diz você. Vamos lá, tem mais gente falando com a gente.
Isso, ó, o Ali Lopes falou aqui, a minha pequena foi lá ontem no festival, na feira, né, no Fuijuá, e tem... O Oswaldo apagou aqui. Apague não, viu, Oswaldo?
Apague não, volte, viu? Bora lá, falar aí do que é bom. Gente, eu fico feliz quando tem esses momentos. Ele voltou? Pois bora, Oswaldão, quero saber o que é que você está pensando.
Bom dia, Leane Aline, bom dia, Liliane, bom dia, Lidiane, que é tanto L, meu amigo, tem hora que você até complica para poder falar esse trio aí. Mas ela chegou, sextou, sexta-feira, desde já, que Deus dá uma semana, uma sexta-feira abençoada a nós todos, né? A gente está falando aí sobre o jogo, foi o futebol, assistiu o jogo do Botafogo. Botafogo mereceu ganhar. O goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, fez 3 defesaços, viu? Mas o jogo foi bom, principalmente no segundo tempo. Valeu, tô na correria, um abraço a todas, cuida.
Oi, Oswaldão, cuida que o tempo passa e a sexta-feira chegou com vontade.
Um beijo no coração, viu, Oswaldão? Obrigada pelo seu carinho de sempre.
É,
mas tem notícia boa que você traz aí pro nosso povo, né?
Tem, sempre tem notícia boa. E eu gosto dessa figura, desde sempre. Ele tem um astral assim que você chega perto dele e a paz chega junto, sabe? Eu tô falando de Raimundinho do Acordeão, gente. E o shot Devagarinho. Ó o nome, já chama,
Devagarinho.
Né?
Devagarinho.
Já é cara de shot. Shot Devagarinho de Raimundinho do Acordeão voltou, não é de agora, voltou aos holofotes para embalar uma cena da novela A Nobreza do Amor, exibida pela TV Globo no horário das 18 horas, fazendo o maior sucesso do mundo. Com versos que celebram o romantismo e a tradição, a nossa tradição, a tradição do forró nordestino, a música emocionou o público e passou a despertar ainda mais interesse pela trajetória do artista. Lembrando aí que Raimundinho destacou em que Devagarinho teve sua primeira gravação lá em 1991 e afirmou que sempre acreditou no potencial da sua composição. Olha só que coisa boa, é ter certeza do que faz, né?
É, claro.
Nas redes sociais, o sanfoneiro comemorou a repercussão da canção da televisão. Olha ela aí, Leane Aline, atuando como sempre, na hora. E ele agradeceu pela oportunidade, né, de ter de novo alcançado o sucesso aí. Lembrou também do Esperando na Janela, que fez ao lado de Tagino Gordin e do saudoso Manuca. Inesquecível, inclusive homenageado no festival, né, com o espaço dele. E essa obra aí do Esperando na Janela venceu o Grammy, consolidou o nome e fez toda a diferença. E ó, gente, vamos ouvir só um pouquinho? Ó, coisa boa.
Isso é uma felicidade, né?
É muito mais forte, né?
É o Vale de São Francisco sendo representado no mundo.
Aí eu ouso ir nas nossas redes sociais, que a gente postou lá, quem quiser ver, na 95.7, Nova Cidade 95.7. O próprio Raimundinho fez o seguinte comentário, né? Foi nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho e pela homenagem. Fico feliz e grato por mais essa conquista. É uma alegria poder levar um pouco da nossa música e da nossa cultura de Juazeiro para o Brasil. Obrigada a todos que torcem e caminham comigo. Ele é uma pessoa...
Aplausos para você.
Gente do céu. Aplausos. Sem comentários, né, Raimundinho? Vamos ver se no Vibe traz o figura aí para bater um papo com você.
Nossa, sexta-feira. Vamos sim, vamos tentar. Vamos buscar o Raimundinho.
E bombando de comentário, viu? Vale ressaltar. Se você quiser dar uma olhadinha lá, já sabe, né? Nova Cidade FM 95.7. Opa!
Cidade 95.7.
Tira o FM, viu, gente? O FM é só para você chegar no dial.
Muito pois bem. É. Olha só, você aí que está aguardando que a assistência social, né, fale sobre mudanças de regra, aconteceu no cadastro único. Nova portaria altera a atualização do cadastro único para quem mora sozinho. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mudou as regras para a atualização do cadastro único de pessoas que moram sozinhas. Até 1º de julho de 2027, beneficiários do Bolsa Família e do BPC poderão atualizar ou incluir seus dados sem a necessidade de entrevista domiciliar. A exigência continua valendo para quem solicita ingresso no Bolsa Família, como família unipessoal e nos casos de suspeita de fraude. Em Petrolina, o atendimento segue normalmente nas unidades do Cadastro Único, no CAD Volante e durante os mutirões de cadastramento. Olha que legal aí, né? Já dá um alívio.
Sem dúvida nenhuma. Para você que mora sozinho e quiser se atualizar em Juazeiro, você tem que ir lá para a Rua do Paraíso, tá? Lá no Bolsa Família. Você vai saber como é que funciona esse processo todo, que é essa informação que a gente trouxe de Petrolina e funciona para todos. Petrolina, a gente já disse que é pelo Cade Único, que está normalmente. Aqui em Juazeiro, você vai lá no Bolsa Família e vê. Eu moro só, e agora? O que é que vai acontecer? Tira suas dúvidas e aproveita e atualiza o seu cadastro. O cadastro único, gente, ele precisa estar sempre
atualizado.
Atualizado. Ah, mas se eu atualizar, eu vou... Faça, porque na hora que tem o encontro de contas... Lembra do encontro de contas ontem do Imposto de Renda?
Uhum.
O Cadastro Único, a Bolsa Família, também passa por esse processo. Tá? Então, uma hora você cai lá e acaba perdendo seu benefício, ou porque não atualizou, ou porque não tem mais o direito e ainda não foi lá informar.
Então, você encontra um tempinho e dá uma passadinha por lá, tanto Petrolina quanto aqui em Juazeiro, né?
E principalmente as pessoas que têm o BPC. Porque se você perder o benefício, você perde tudo. Né? Então, faça aí as suas atualizações. Veja o que é que está diferente e organiza a sua vida, tá? Não deixa para o finalzinho, não, e nem para a hora do... Eita, tem mais jeito, não, tem que corrigir tudo, é pior, né? Então, vamos atualizar a sua vida para que não tenha problemas futuros. Agora, 7h19, a gente disse que ia continuar seguindo com essa informação. Sempre que tivesse novidades, a gente ia trazer para cá. E eu costumo cumprir aqui com vocês, né? Vamos lá. O governo dos Estados Unidos confirmou... Eita, Jesus! Confirmou a nova tarifa de 12,5% contra a importação de produtos brasileiros no início da noite de hoje. De ontem, de ontem. Quinta-feira, uhum. Tá? Do dia 23. Aí vai os processos, né? Vai ter que se atualizar aí o mais rápido possível. As alíquotas são de 10% para países que, segundo o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, aí, parênteses, né? A gente tá, fala dele, se comprometeram a adotar e aplicar efetivamente proibições à importação de trabalho forçado. E aí vai. E de 12,5% para países que não teriam adotado tal proibição. Você tem que ver aí, é um processo longo essa conversa, viu? E segundo o governo do presidente Donald Trump, a decisão, olha só o que ele fala, é resultado de uma investigação conduzida com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Ele está usando a lei dele e tentando aplicar aqui no nosso país. Então, assim, é muita coisa, gente, para minha cabeça.
É revoltante.
Né? No mínimo.
É revoltante, é revoltante. Olha, você falou agora há pouco sobre o Cade Único.
Sim.
Veja a importância, você aí, que, né, não está aí atualizado, veja a importância, tá, de estar com o cadastro em dias. Mais de 4,3 mil famílias de Juazeiro correm o risco de perder o benefício da tarifa social de energia solar por pendências no Cade Único ou divergências cadastrais junto à Neoenergia Coelba. Em toda a Bahia, cerca de 330 mil famílias, distribuídas em 415 municípios, precisam regularizar os dados para manter aí o desconto na conta de luz. Está vendo aí o quanto é importante você estar com cadastramento em dias, em tudo certinho? No norte da Bahia, além de Juazeiro, também há milhares de famílias com pendências em cidades como Senhor do Bonfim, 1.709. Paulo Afonso, 2.150. Casa Nova, 826. Remanso, 714. Centro Sé, 575. Sobradinho, 534. Curaçá, 569. Pilão Arcado, 609. Uauá, 517. Campo Formoso, 1.393 e Jaguarari, 605. Bom, para manter o benefício, é necessário que o Cade Único esteja atualizado, é o que a gente acabou de falar, tá? Que o endereço cadastrado coincida com o da unidade consumidora e que a conta de energia esteja em nome de um integrante da família. Quem identificar inconsistências deve procurar o CRAS para regularizar a situação. Olha o quanto é importante para tudo, né? Para você não perder aí o dinheirinho que se chega, a conta de energia, que é um benefício maravilhoso, né? Já dá aí um... Você dá uma aliviada, uma respirada grande, né?
Com essa energia social, a pessoa que até que 80 quilowatts não paga, né? Eu pago uma tarifa bem pequenininha. E pelos cálculos aí, é uma média de R$100.
Olha aí.
Uma média de R$100 que fica no bolso daquela família e que muito perde
bacana.
Porque simplesmente não foi ou no CRAS ou no Bolsa Família e não atualizou. Um simples cadastro. E eu acho interessante, Lili, e que eles não atualizam, às vezes, por medo de perder o benefício.
Pois é, mas não faz isso, não.
Né? E é muito complicado.
Pois é, são tantos benefícios, caramba. Tantos benefícios. Inclusive, você aí está reduzindo a tua conta de luz. Você está pagando um valor bem menor. Então, vai lá, procura atualizar esse trem aí, pelo amor de Deus.
Pois é, né? 4,3 mil famílias só em Juazeiro. Se você não for fazer sua atualização cadastral, já era, viu? Você perde a conta de luz social. Você pode perder até o cadastro, o Vale Gás.
Vale Gás.
Né? Que é tão importante, que é tão caro, gente.
Deus
tome de conta.
R$120 com a entrega, R$115.
É muito caro. Aí junta mais 100. Só aí foi 220.
Pois é. Né?
Que poderiam
luz
estar no bolso
gás
do consumidor, porque ele simplesmente não atualizou um cadastro.
Uhum. Você já tem um benefício tão maravilhoso como esse, então se cuida, vai lá.
Organiza a sua vida. Organiza a sua vida que vai dar certo, viu? Dá tempo de tudo, na verdade, tá? Dá tempo, inclusive, da gente ir pro comercial agora, né, Lani Aline? 7h24, a gente vai pro intervalo comercial e volta em seguida com mais informações.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde
frequência forte, presente, inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária. Palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida! Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece um ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada, 1 quilo, 8,48. Óleo de soja Vila Velha, 900 ml, PET, 6,78. Coxa Cortex Paris ou Milão, casal 3 peças, 2,20 por 2,40 centímetros, 79,98. Papel higiênico Sulex, folha dupla, 20 metros com 12 unidades, 11,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior, 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 28 de julho.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7h29, estamos de volta com Conexão Cidade, primeira edição. E como eu disse a vocês, informação não falta. Vamos aqui agora para a próxima, a primeira entrevista, na verdade, né? Ontem eu conversei com a pré-candidata a deputada federal, Maria Marighella. Ela que veio falar sobre cultura, gênero, território e, claro, falou sobre o festival, né? Porque eu não ia perder a oportunidade. Vamos ouvir a partir de agora esse bate-papo aí que a gente teve durante o festival.
Bom, acho que a gente precisa primeiro lembrar que nós recuperamos o Ministério da Cultura. O governo Lula III foi marcado pela recuperação institucional, mas também de políticas públicas severamente atacadas no governo anterior. E foi para mim uma honra imensa ser a primeira baiana nordestina a dirigir a Fundação Nacional de Artes ao lado da ministra Margarete Menezes e entregar ao Brasil a recuperação institucional do Ministério, das políticas para as artes, da maior política de fomento da história do Brasil, o Sistema Nacional de Cultura e, por fim, uma política nacional para as artes. Mas agora nós estamos numa fase em que a recuperação se deu, as políticas foram recuperadas, apresentadas, mas é hora da gente atualizar o nosso programa de cultura. E isso só se faz com a presença dos agentes, dos artistas e também do território. Acho que caminhar a Bahia inteira é fazer um compromisso com que nós temos, que é tratar a cultura como a matriz do desenvolvimento socioeconômico da Bahia. E falar com os fazedores, as pessoas que fazem o direito à cultura no território, é algo essencial para essa construção. Então, primeiro, não abrir mão de ler a cultura como pauta fundamental do nosso desenvolvimento. Estou falando do desenvolvimento sócio, mas estou falando do desenvolvimento econômico. A cultura é uma riqueza, a cultura do Brasil é uma indústria pródiga, próspera, é uma indústria que hoje movimenta mais de 3% do PIB, é uma indústria que tem alguns dados importantes, que promove muita mobilidade social, que mais emprega a juventude e é extremamente próspera no equilíbrio de uma política de gênero, de emancipação também das mulheres, da população LGBT, da população negra. Acho que a gente precisa lembrar que foi através da cultura que territórios vulnerabilizados, minorizados, puderam se afirmar como uma prática de reconhecimento. E estar aqui em Juazeiro é essencialmente reconhecer que Juazeiro é, antes de tudo, um território de cultura.
Eu já ia perguntar, e esse encontro aqui hoje em Juazeiro, o que é que representa? Porque Juazeiro é um polo, né? Inclusive hoje aqui, você participando, vindo visitar o festival, que tem tudo a ver também com o que vocês desenvolvem.
Olha, eu tenho uma relação de muito amor por Juazeiro. Eu vivi em Juazeiro. Ali no início dos anos 2000, eu filmei uma obra, um filme que chamou Meteoro. Antes mesmo, né, da gente ter uma Agência Nacional de Cinema, muito antes da gente ter uma política setorial para o audiovisual. Então, no momento em que o cinema brotava no sentido da sua recuperação institucional no Brasil, e nós tivemos a alegria de vir filmar aqui, e onde eu fiz grandes amigos, grandes artistas, grandes pessoas que participaram dessa construção. Depois eu voltei a Juazeiro num programa de requalificação dos trabalhadores de teatro, que foi um retrato interior ali em meados dos primeiros anos 2000. Depois eu dirigi o Teatro João Gilberto, estive na Secretaria de Cultura como diretora de espaços culturais. Então eu tenho um vínculo com Juazeiro muito profundo, muito denso, e obviamente toda a relação que a Bahia tem com São Francisco. Então esse é um território de cultura, esse é um território, o vale, né, o vale compõe parte do nosso imaginário sobre Bahia, sobre cultura. O sertão do São Francisco compõe as nossas preocupações e a nossa atenção como um polo, né, de produção, e isso tudo está entre a nossa atenção. Bom, depois Juazeiro, né, que é esse polo de artistas do teatro, do cinema, da dança, mas também da música. Não vou ficar falando de João Gilberto, porque é um excesso, é a referência, mas poderia falar da novíssima geração. Queria falar tanto de Josiara, Fatel, e aí se eu começar a citar não vou parar nunca mais, mas falar de uma cena que compõe essa paisagem artística baiana e nacional, essa paisagem sonora, essa paisagem também visual, né? Queria falar de Jocélio, sei lá, tantos artistas. E bom, e isso precisa realmente compor uma cena e, obviamente, de uma política pública que produza e traduza para a Bahia justamente essa riqueza que a gente está falando. O Brasil, na verdade, o mundo está passando por uma grande transformação do mundo do trabalho, e nós, né, a gente está tratando de soberania, a gente está falando de democracia, de mais direitos, e isso tudo passa por um debate sobre cultura, mas passa sobretudo em envolver a cultura no debate de sociedade, envolver o pensamento que nós somos, as nossas vanguardas, naquilo no que nós defendemos para o país. Então, estar tá aqui hoje em Juazeiro, é claro que eu estou vindo para flijoar essa feira, esse festival que já nasce uma vanguarda. Queria muito celebrar um município que toma a decisão de investir, do governo do estado da Bahia, que toma a decisão de investir. A Bahia é esse estado do Brasil que mais tem festas literárias, feiras literárias, das mais 300 feiras do Brasil, mais de 100 estão na Bahia. Significa dizer que a gente hoje tem mais de 33%. E essa cena, quero mandar um abraço para Mavi Ael, o curador de tantas dessas. Maravilhoso, né? Essa pessoa desse território, esse grande artista, esse poeta, e agora um curador que nos enche de orgulho. E falar muito do que representa essa cena, né, para o desenvolvimento da Bahia e do Brasil.
E é interessante que muitas vezes a gente ouve de terceiros que o povo não gosta de ler, a gente não tem, o brasileiro tem a cultura que merece. E quando a gente oferece para eles o livro, a cultura, a arte, o teatro, eles vêm e saboreiam e vivenciam e agradecem.
É engraçado, o Gilberto Gil falava, o Gilberto Gil, esse nosso grande, né, ministro, diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E eu adoro, porque a cultura compõe esse imaginário das nossas decisões, mas também compõe esse ambiente daquilo que a gente nem sabe que a gente quer, mas a gente quer. O Brasil é o último país a ter universidade na América Latina. O Brasil é um dos últimos países a ter livro como o país. O Brasil tem um atraso em relação à América Latina muito grande, com a educação, com a universidade e com o acesso aos livros e à literatura. E nós fizemos da palavra, sobretudo a palavra oral, o nosso grande ativo. Por isso que nós somos exímios compositores e compositoras, repentistas, rappers, né? E nós temos na nossa tradição a oralidade como modo de escrever a nossa história. E a gente precisa sempre levar a sério que a literatura é a arte da palavra, independente dela estar no livro ou não. As feiras literárias, portanto, compõem um ambiente importante no florescimento dessa conexão com a palavra, seja ela escrita ou falada, presente das mais diversas formas na literatura ou nas diversas linguagens que habitam a nossa experiência, palavras que estão na música, na composição, no repente. As festas, então, elas compõem essa ecologia, essa floresta, né, de possibilidades, porque o que está em jogo mesmo é a ideia de que quem não é dono da sua história não é dono do seu futuro. E acho que se contar por si, não deixar que o outro nos conte, é essencial para um Estado livre, soberano, para uma agenda de igualdade e liberdade. Então, acho que a festa, ela tem esse papel, fazer com que a gente conheça as letras, com que a gente navegue, dialogue, troque, né? A literatura é linguagem e isso promove o diálogo e intercâmbio, mas é também um marco de inscrição de uma história. Inscrição, nunca se falou tanto em narrativa, em memória, e acho que esses valores estão presentes na feira. Portanto, é dizer, né, no território, de que não é, quem não é dono da sua história não é dono do seu destino. Então, tem nas letras um grande recurso e uma grande riqueza. Portanto, acerta, Juazeiro, ao articular essa política da leitura com uma política de educação, uma política educadora, e é muito emocionante. Então, a Flijoá, né, a Joá Literária, nasce. No ano passado eu estive aqui ainda, né, como presidenta da Funarte, do Ministério da Cultura, numa mesa. Então ela já nasce, eu digo assim, ela já nasceu histórica, né?
Nasceu grande.
Grande e agora se torna a maior do Nordeste, nos orgulhando imensamente. A programação está excepcional, porque tem a feira, tem a programação que compõe a festa, mas os debates, né, e todo esse conjunto de articulação, a biblioteca móvel, o encontro com as editoras, é assim, impressionante.
Zé, a gente está conversando com Maria Marighella, ela que é pré-candidata a deputada federal também, está aqui para conversar sobre cultura, gênero e território. E claro que a gente não podia deixar passar, eu quero agradecer, porque essa conversa é muito esclarecedora. Saber que tem alguém aí buscando também mais e mais pela nossa cultura é sempre importante. Obrigada.
Eu que agradeço, um abraço a todos e todas. E sim, nós vamos defender mais mulheres na política, mais mulheres em espaços de decisão e a cultura sempre como um chão dessa nossa Bahia, gerando emprego, renda e liberdade para o nosso povo.
Tá aí a nossa entrevista, né, trazendo cultura, arte e essa discussão que é tão importante para o nosso município. Que aconteça mais e mais e mais pessoas se envolvam aí para que a gente possa ter futuro e colher frutos bons, né? Que é sempre importante aí a gente trazer esse tipo de conversa. E agora, às 7h41, a gente vai para a nossa próxima entrevista. E a gente continua dentro do festival, viu, gente? Essa sexta-feira aí é uma sexta-feira boa, né? De comentar, de falar, de lançamento, de luta e de vontade de fazer a diferença, né, Lili?
Com certeza.
Vamos então conversar agora com o escritor baiano, anunciamos ele logo cedo, o Lucas de Matos. Ele está lançando aqui em Juazeiro o seu primeiro livro infantil, o Lino, o Menino Bailarino. Diz que já tem gente dizendo que vai lá na feira só para tentar adquirir, viu? Né, Mila? Obrigada pelo carinho, viu? A obra que aborda aí o respeito, diferença, a gente vai saber sobre esses detalhes com o próprio. Porque o Lucas já está aqui com a gente participando. Ele que vai ter, ou já teve a sessão de autógrafos. Vai ter ainda, né?
Vou ter ainda.
Vai ter a sessão de autor. Aqui é tanta coisa acontecendo, mas, gente, são mais de 200 atividades naquele lugar, viu?
Verdade.
Desde segunda-feira, não dá conta de ver tudo, não. Então ainda
você
vai
não
acontecer.
Não para um só minuto.
Não para e não para e nem tem vontade de parar.
E nem tem vontade.
Né? É o mais interessante é isso. Então a gente conversa a partir de agora com o Lucas. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Conexão Cidade.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Que alegria estar aqui para falar de literatura com vocês.
A alegria é nossa. Lucas, para começar, eu quero saber como nasceu a ideia de escrever Lino, o Menino Bailarino.
Eu sempre tive, tenho dois livros que eu publiquei antes de Lino, que são Preto Ousado e Antes que o Mar Silencie. São livros de poesias voltados mais para o público jovem e adulto. Mas, embora a gente tenha essa faixa etária, as crianças sempre gostaram das poesias que eu escrevi. Então, tenho muitos leitores mirins que já sabiam poesias de cor dos outros livros. E isso foi me dando a vontade de fazer algo específico para eles. Então, eu criei essa narrativa infantil, que é em homenagem a Milton Lino, que foi o meu professor de dança afro, que é o meu professor de dança afro. E com ele, eu criei uma livro-história para falar de um menino que ama dançar, só que ele sofre bullying na escola, porque os amigos dizem que dançar não é para menino, é coisa de menina. Ele fica muito chateado com essa ideia, né? E aí vai perguntar pro pai se isso é verdade, e o pai vai ensinar para ele o valor da dança por meio das contribuições da cultura negra. E aí a gente fala sobre vários ritmos, uma narrativa que é toda poética, muito lúdica, ilustrada pela Silvana de Menezes, e as crianças têm se identificado à beça. Ontem mesmo já fui lá na Joá Literária, tô no estande da IMEP, que é a editora pela qual lancei e que é a editora colaboradora da festa, e uma criança já viu o livro e falou: nossa, eu também quero ser bailarina. Então é muito bacana quando a gente vê que de fato as crianças têm essa vontade, né? E aí a mãe dele, inclusive, me disse que nem em Juazeiro e nem em Petrolina tinha nenhuma escola de balé que aceitasse meninos ou fosse que meninos pudessem participar. Uhum. Então a gente vê que de fato é uma dor. E esse livro veio para desmistificar isso, né? Falando que dançar é para todo mundo, empodera, liberta e faz com que a gente também conheça um pouco da nossa história.
É super interessante ouvir. Eu ouvi tantas histórias, né? E tanta vontade de ver crianças acordando para a arte. E ter um livro como referência para você dizer assim: ó, não é bem assim. Né? E às vezes o preconceito começa de casa, né? Você traz aí a escola. Uhum. Mas às vezes é o próprio pai, a própria mãe que diz: não, para com isso, que isso é coisa de menino.
É verdade.
E a gente vive num mundo muito dicotômico. O que é a dicotomia? Ou é isso, ou é aquilo. Ou menina, menina faz dança, menino faz futebol. Menino é rosa, menino é azul. Então, uhum, o nosso mundo ele não consegue entender as multiplicidades de cada pessoa, né? Que as coisas podem coexistir e que, na verdade, são fundamentos que não têm nenhuma lógica. Se a gente vê, por exemplo, no futebol, as meninas estão dando muito mais orgulho do que os meninos, né?
Já ia falar sobre exato. Isso. A gente tem hoje o poder de mudança.
Sim.
Né? Há alguns anos atrás, você, trazendo para a nossa realidade, você não veria uma bancada só com mulheres em um rádio.
Verdade. Isso também, assim que eu entrei aqui, eu percebi isso e fiquei muito feliz. Porque, de fato, é uma digital de que as coisas estão mudando e para melhor. Né?
Sim,
ampliando
claro.
O olhar. Quando a gente amplia o nosso olhar, a gente enxerga as múltiplas possibilidades que existem no mundo. Né? Quando a gente só fica repetindo um padrão, aquilo ali vai se engessando e não propõe nada de novo. Então, o livro também vem um pouco nessa perspectiva. E está sendo uma aventura muito legal. Tenho feito contação de histórias, oficinas de escrita com as crianças. E eu estou bem empolgado para saber quais vão ser os meus novos leitores aqui em Juazeiro.
Olha, eu tenho dúvida que muitos. A tua história foi inspirada, né? A história desse livro foi inspirada, como você acabou de falar, no coreógrafo Hamilton Lino. Isso. Como essa referência ajudou a construir o personagem?
Foi muito interessante, primeiro porque homenagear uma pessoa ainda em vida, eu acho que traz uma carga mais especial para a homenagem, né? E aí a gente se conectou o tempo inteiro, né, para fazer esse livro. As próprias roupas que o personagem utiliza são roupas inspiradas em roupas, em figurinos que ele não utilizou em sua vida, né, de coreógrafo, em suas apresentações. Então, a todo tempo a gente estava em diálogo, ele foi também para o lançamento do livro. Ele vai estar comigo agora também numa outra festa em Salvador, que é a Flipelô. Vou fazer uma contação de histórias, ele vai estar presente. Então tem sido muito interessante essa caminhada, porque ele também, até autografando junto, ele está.
Oh, né? Que legal!
O personagem tomou forma.
Exatamente. Então, para mim, foi muito bacana poder homenageá-lo e também abraçar a ideia desse livro de forma tão, tão ampla.
Ô, Lucas, e qual tem sido a reação das crianças, especialmente das crianças, né? Já que é um livro para elas, durante as contações de história e esses encontros com os leitores?
Eu sempre começo perguntando a elas se dançar é coisa de menino ou de menina. E aí a maioria delas já responde, não, é dos dois, não tem diferença, todo mundo pode dançar. Então, quando eu comecei a fazer as contações e perceber isso, me deu uma felicidade tamanha, porque eles já começam, né, eles já estão vindo com a outra perspectiva que talvez nós não tivéssemos na nossa época de criança.
Olha só.
E aí...
E não tinha.
Não tinha.
Era muito sério. Do tipo que se você visse uma camisa... de rosa, por exemplo, o menino não aceitava.
Sim.
Não, isso é de menina. Eu já vi cenas, não em minha casa, graças a Deus, a gente não teve esse dilema de vida, mas de casa de amigos, de família, de outros lugares, de dizer, não, essa camisa não, porque essa camisa é de menina. Ela, e nem era rosa, era
sim.
Uma cor mais clarinha, mas não era rosa.
Uhum.
E não, gente, é camisa.
Exato.
Pronto, veste. Não tem lacinho, porque o lacinho ainda remetia, né? Vamos
sim.
Lá. Não tem lacinho, é uma camisa simples, pronto, usa e coloca.
Sim.
Não botou.
E se a gente for parar para pensar, de onde é que nascem essas ideias, né? Porque elas não têm lógica alguma, desde quando as cores estão todas na natureza, né? Por que que a gente tem que escolher uma cor em detrimento da outra? Porque uma cor é para um gênero e não para outro. Então isso não faz nenhum sentido. E as crianças, elas já estão nessa pegada de enxergar a naturalidade de cada coisa tal como ela é. E muitos meninos, né, eu trago também a capoeira no livro. Então, nessa parte da capoeira, sempre tem um que quer jogar a capoeira, fazer uma estrelinha, dançar. Eles adoram dançar o passinho do Jamal, por exemplo. Que é o passinho que agora tá virando.
Febre.
Eu tenho alguém em casa que tá nessa onda do Jamal aí.
É, né?
O Dila, é.
E eu aprendo também com eles. Tem agora também essa expressão farmar aura. Não sei se vocês já escutaram.
Como já?
E eu aprendi, eu nunca tinha escutado essa expressão. Foi com eles que eu aprendi. E eu acho massa, né? Porque como escritor, a gente também não pode fazer acepção de nenhuma expressão, nenhuma palavra.
É,
e dialogar
pode.
Com eles a partir do
embora não seja
deles,
né? Não muito legal, estava vendo outra matéria sobre isso, não seja muito interessante, mas a vibe a gente tem que né? No seu caso de escritor, acompanhar, falar, enfim, aceitar. Mas
e
não,
quem sabe no futuro que, escrever sobre algo, né?
Exato. Ressignificar.
Ressignificar, que é importante.
Sim.
O livro teve uma ótima aceitação, a gente está, né, sentindo. Sim. Isso. Uhum. Desde o lançamento.
Uhum.
E... a que você atribui essa identificação do público com a história, Lucas?
Primeiro, a gente tem as ilustrações da Silvana de Menezes, que são lindas, né? Ela tem um trabalho impecável, ela também ilustrou meu primeiro livro, Preto Ousado. Segundo, porque é uma história que ela tem uma narrativa totalmente poética, lúdica, e as pessoas se sentem, né, de certa forma, representadas. E eu acredito que, na maioria das vezes, os pais e mães, quando eles compram um livro, é justamente para trazer um aspecto diferente sobre esse tema para ser abordado em casa, né? Eu não conheço nenhum outro livro que fale da dança no universo infantil com essa perspectiva. Então, eu sinto isso dos pais, né? Que eles querem mostrar um outro lado de algo para que a criança se sinta inspirada e para que a criança aprenda também, né? Porque o livro, ele traz vários elementos, sobretudo da cultura negra. A gente fala dos ritmos, do samba, da marrabenta, que é uma dança lá de Moçambique, do forró, do xoxo, do xaxado, e tudo isso de forma muito lúdica. Então, acredito que, graças a esse combo, né, de referências novas, o livro tem tido uma aceitação muito bacana. Lancei ele em dezembro de 2025 e está uma caminhada bem interessante.
E é interessante, você que está nos ouvindo agora, você é adulto, fazer o Feito Socorro Lacerda, né? Ela fez esse comentário lá na Joá Literária. Ela disse, olha, não é porque eu lanço, eu vejo, chego numa livraria, chego lá numa prateleira, eu pego um monte de livro de criança, as pessoas chegam e perguntam, nossa, você tem criança em casa? Não, é para mim mesmo. Está levando para quem? Não, é para mim mesmo. Então, você é adulto, né, que está... Né,
ela só... disse, não deixa a minha criança
não
embora.
Não deixa, então. Isso não é deixe verdade. A sua criança embora. Vamos você é adulto também. Ah, você não tem uma criança em casa, mas compre esse livro. Né? Você vai ver, pelo que você está dizendo aí, né, é um livro muito interessante que vai abrir a mente até dos adultos por aí. Que, né?
E eu já tive feedbacks assim. De uma pessoa, por exemplo, que comprou para um amigo que tinha o sonho de ter sido bailarino e não foi, justamente por conta desses medos todos, desses preconceitos e barreiras. Então, quando o livro chegou nele, eu tive o feedback dele, ele ficou também muito feliz. Então, os adultos também...
Você trouxe o livro.
Sim, exatamente.
Enquanto você for ler os livros, eu vou falar aqui dos nossos ouvintes, tá? Tem gente participando com a gente, a Janaína está aqui conosco, dizendo o seguinte... Tem tantas escolas que dão bolsas de estudo para meninos, escolas que aceitam meninos. Tem o Balé Cisone, ela está citando aqui o...
Que ótimo, olha só.
Valdete César, Daniela Fiacadori, Caterine Soares e Janaína Oliuza, que é aqui de Juazeiro.
Que bacana, olha só.
Que aceitam meninos. Ó, tá vendo, né, gente? E algumas em Petrolina também, como o Balé Criaste, também aceita, mas só a partir dos 10 anos. E a Mila está dizendo aqui o seguinte... Minha relação com a dança é bem intensa. E hoje minhas filhas fazem aula de balé e sempre mostro aos pais de Deus o casal dançando, para que elas entendam que eles são fundamentais. Vou adquirir o livro porque é mais uma referência importantíssima.
Eba, que bom. Espero você lá, vou estar no estande da IMEP. E que bom também que a gente agora soube de mais escolas que, né?
Isso é, a Janaína trazendo aí as informações.
Vivendo e aprendendo.
Nossa, que eu fui olhando aqui, já me chamou a atenção. Tudo que tem o nome rádio já me chama a atenção.
Tem um rádio no meio do caminho.
Aqueles rádios antigos.
Nossa Senhora! Gente, tem um trecho do livro aqui que eu achei tão interessante. Mal ouvia um baticum no rádio, quem inventava um passo mexendo e remexendo, cabeças, pernas, braços. Era seu jogo predileto em seu olhar de criança. Vê em todo espaço uma pista de dança. Quer dizer... O rádio presente aqui, isso já, sem dúvida nenhuma.
Exato. Eu queria até pedir para fazer uma coisa, porque eu tive uma quarta capa, né, que é esse texto de apresentação que vem ao fundo, muito especial, escrito pela Elisa Lucinda. A Elisa Lucinda é uma grande atriz, uma escritora também, ela está nessa novela Amor Acelerado, também participou do projeto Equilíbrio 2 da Anitta, e ela fez um texto especial para o livro. Poderia ler aqui?
Lógico, então, deve!
Na sua voz.
Então, de Elisa Lucinda, O Destino do Menino Bailarino. Para meu prazer, chegou à minha mão o livro para crianças desse escritor nato, Lucas de Matos. O danado fez um livro necessário, de fato. Muitos meninos ainda sofrem por terem o dom de dançar, mas o machismo da sociedade não deixa ele se desenvolver, brilhar. Muita gente não sabe que dançar é linguagem e que na cultura africana é origem, linhagem. Tenho certeza de que este é um livro importante para a sensibilidade humana, ilustrado pela inspiração de Silvana. Seu traço criativo e original nos emociona e nos aproxima do real. E tem mais uma graça do destino que me faz escrever esta quarta capa rindo. É que o nome do meu pai, o do pai da dança deste autor e o deste livro é o mesmo nome lindo, Lino. Para terminar, quem quiser meu coração encantar, é só escrever em versos bem bonitinho o seu prosear e me chamar para brincar de rimar.
Nossa, uhul! Aplausos, aplausos! Arrasou!
É um presentaço da Elisa Lucinda.
Tá, né? tá vendo só que esse livro não é tão resumido infantil, só para criança?
Muito bem!
É? Então vamos embora, adultos. Dá uma chegadinha lá na Joá Literária, você pode adquirir lá na IMEP?
É, no estande da IMEP.
Ótimo! Sensibilidade humana.
O que representa para você? Você já fez outros lançamentos, já teve em outros lugares, mas o que é que representa para você participar hoje aqui desse festival que está sendo consagrado, inclusive, como um dos maiores do Nordeste e já no caminho aí nacional, né? Com, sim, visibilidade nacional.
Com certeza. Eu fico muito emocionado porque eu já tenho uma relação afetiva com Juazeiro, já estive aqui em outras oportunidades e também aqui pertinho, também Pernambuco. É um estado que eu sempre venho, todos os anos, né? Já vim para Recife, para Petrolina, já passei aí pelos interiores, em outros projetos, em outros lançamentos também. E eu sempre digo que uma festa literária, ela é um grande presente para o município, né? Porque tira essa ideia que muitas pessoas têm de que livro não é para eles, de que livro é coisa chata, ou até mesmo de que livro é coisa cara. Então, a gente se aproxima do autor, consegue ali um diálogo com o autor e sai, né, de certa forma, mais inspirado, sai com novas referências, talvez conhecendo pessoas que você não tenha ouvido falar em outros lugares. Então, acho que é muito, empodera aquele lugar, né? E ser aqui em Juazeiro, perto das águas desse sagrado Rio São Francisco, tem um tom ainda mais especial. Então, estou muito feliz por estar aqui participando e acredito que essa festa, ela veio para ficar, né? Ela, com certeza, ao passar dos anos, vai ganhar ainda mais musculatura e se consagrar como uma das festas literárias mais importantes mesmo do nosso país. Não deixa a desejar para a festa de nenhum outro estado.
Muito bacana.
E é só a segunda edição.
É, imagina só a segunda edição. As próximas. A musculatura será gigante.
Espero que eu esteja aqui sempre.
Como é que você avalia aí a importância de eventos como esse? Para aproximar escritores, leitores e, claro, especialmente o público infantil.
Exato, né? As pessoas vão e lá elas têm essa multiplicidade desse paraíso, né? De literário, são milhares de obras de diferentes preços, de diferentes pessoas, de diferentes gêneros. Então isso faz um boom na cabeça, né? Porque muitas vezes, sobretudo atualmente, que a gente está tão acostumado a ler digitalmente e até fazer uma leitura dinâmica, sem aprofundamento. Eu sempre digo que a leitura no papel, ela é muito importante, né? Ela ativa novas sinapses neurais, ela faz com que a gente tenha uma experiência muito particular. E eu, por exemplo, gosto de ler riscando. Acho que dessa forma a gente sedimenta mais o que está lendo na nossa cabeça. Então eu sou muito entusiasta do livro físico, acho que ele tem ainda um papel importante, papel a ser cumprido. E ressensibiliza para que a gente volte também a utilizar o papel. Tem gente hoje que está perdendo o hábito da escrita.
É,
né?
Verdade.
Sobretudo nós que somos da área da comunicação, jornalistas, etc. Só no celular, escrevendo sua pauta, escrevendo tudo que chega. E esquece dessa relação tão poderosa e, para mim, tão diferenciada, que é a caneta e o papel, né? Eu sempre prefiro escrever dessa maneira. Ainda sou bem analógico nesse sentido. Então acho que a festa literária também vem com esse papel de nos relembrar da coisa física, né? Do livro físico, do papel e dessa experiência que é muito bacana.
É bem interessante, né? Você ter... A gente tem a tela aqui, tem tudo lá pronto, mas nada tira o brilho do livro, de você pegar, de você sentir, sim, a textura.
Exato. De você cheirar, que maravilha.
É, e essa coisa do escrever, a minha sobrinha, filha do Lene, Aline Cauane, ela tem livros e todo livro dela que você pega tem toda uma marcação. Ela faz, né, Leane? Vem pra conversa aqui, que é de Carolina agora.
Isso, exatamente.
E eu acho lindo, porque é tudo bem estruturado, tudo de cor, de marcação. Sim. Quando ela gosta de uma citação, ela deixa lá. E eu faço, se você for emprestar alguém, é bom porque ela vai saber o que eu entendi e agora, perfeito, a gente vai poder conversar sobre o que ela entendeu também.
Exatamente. Quando eu compro o livro em sebo, geralmente o livro também vem com os grifos das pessoas, né? Até com as observações. E eu fico pensando também, né? Essa pessoa que eu nunca vi na vida, mas olha que olhar interessante. talvez naquele parágrafo algo tenha chamado atenção a ela que não chamou atenção a mim. E aí eu vou ter um outro olhar porque já está ali com aquela marcação e até com aquelas observações que ela escreve também.
E o orgulho da mãe, né?
Exatamente. Ela tem a questão do digital também, né? Sim. Porque ela tem muito livro digital, mas ela faz questão sempre de ter o livro físico. Sim. Que ela diz que o cheiro é diferente.
Isso.
Então ela faz questão de tocar, de cheirar.
Por exemplo, massa. No meu primeiro livro mesmo, que é o Preto Ousado, eu tenho um efeito no livro, que é o flipbook. Quando você passa as páginas dessa forma, eu me movimento. Quem for ler digitalmente não vai ver isso,
não,
né?
Vai.
Não vai saber, uhum, que tem isso. Então o físico, ele tem essa coisa especial com o digital.
Se Cauane ver esse negócio, ela é doida.
Ih, Ave Maria. Já leva pra ela.
Leane Aline.
Tá vendo?
Ela tem uma coleção belíssima.
Que coisa
tem
boa.
Uma coleção, ai, tem uma estante de livros que eu fico assim... Qual você não leu ainda? Ela olha e faz... Eu acho que só esse aqui.
Então,
agora me
tá
conta a história. E ela conta. E ela tem metas pra ler livros.
Gente, ela tá muito de parabéns, porque na minha estante tá cheia de livros que eu ainda não li.
Pois faça o
senão,
favor de
ler.
É o pior que quando
porque
a gente começa a ler, já era, né?
Já, e aí você quer comprar logo outro, sempre tem um livro interessante, né? Sempre tem algo a ler.
Não, e ela ontem foi na feira pra comprar um livro, porque hoje vai ter uma mesa com a Aline Bey.
Isso.
Uma autora que ela gosta muito, então ela fez questão de comprar pra poder tentar pegar o autógrafo.
Muito bem, fez certíssimo.
Né?
É muito bacana.
Tem uma poesia minha que é O Viciado, que tem um verso que eu digo: já sei que eu vou morrer sem ter lido todos os